voltamos a apresentar Estado Crítico. Voltemos, voltamos e voltaremos. Estado Crítico, programa que continua classificado na programação da Rádio Cultura 930M, diferente da Alemanha, amigos. Eu sou Luísa Cons e o assunto é samba. Vamos batucar? E por favor, nos patrocine, a gente precisa ir para continuar essa linda trajetória. E você quer um par de ingressos do que a gente estava falando ali? O número é 41985050930. Manda um WhatsApp para a rádio para esse número, 41985050930. E o Cândido tem um recado aí, né, Cândido?
Eu quero mandar um abraço aqui pro meu dentista. O meu dentista...
Ele tá mostrando o belo par de dentes.
Ele me fez uns dentes de porcelana, assim, que agora eu posso dar risada à vontade, sabe?
Ah, então não é natural o seu dente?
Claro que é natural, imagina, rapaz, que é isso ou não, porcelana, dá lá no meio do banhado, lá, uma cozinha no tempo, que é isso, tudo natural. Bem, mas vamos falar o que interessa. Meu dentista vai nos patrocinar, sabia? Bacana.
Ah, que notícia boa.
O nome dele é Diego, muita gente boa. Quem precisar e tiver alguma necessidade, depois a gente vai passar o endereço. Vou passar agora.
Quem quiser ficar anestesiado depois de escutar o nosso programa, passa no
endereço. Ele tem um negócio lá que a gente cheira e dorme.
Todos
bem legal.
Os processos de estágio autoral de consciência, doar sangue, tomar uma anestesia e ir na roda gigante.
Isso.
Melhor que encher a cara.
Mas como que é o nome do seu dentista?
Diego Keller, Diego Ximenes.
E o trabalho dele é bom.
É excelente.
Parem de falar do dentista, vamos voltar pro programa.
Verdade. Vamos lá, voltemos.
E Sandra, eu tava lendo um pouco da sua história e a sua mãe, ela é compositora e você gravou músicas dela, né?
E ela lei de incentivo à cultura lá de Juiz de Fora, lei Murilo Mendes. A gente teve a oportunidade de gravar algumas composições autorais de alguns compositores da região, da cidade. E samba da minha mãe tá lá, que chama-se Luar Bondoso. Do meu pai também, tem dois sambas e eu também componho. Então eu tenho mais uns três sambas meus e de amigos compositores.
Fala um pouco da sua carreira, desculpa, Sandra, fala um pouco da sua carreira na atualidade. Você está com uma agenda cheia, você está sendo bem requisitada, como é que está a tua carreira no momento?
Então, a gente está fazendo vários projetos, além de estar trabalhando a carreira, trabalhando o CD, estou com um projeto com o Milton Cunha, que chama-se Palavras e Canções, e são diálogos, enquanto ele bate na cara da sociedade, que ele é irreverente, crítico, eu vou lá e acaricio cantando clássicos da música, que tem muito a ver com o conteúdo que ele está passando.
Quero
então
tá
lá, a gente está fazendo lá, vim do Rio, foi que dia 26 eu estava no Teatro Clara Nunes, que a gente já fez no Baden Powell, fizemos dois shows no Teatro Clara Nunes, e a gente está pretendendo ir para todos os lugares, inclusive, quem sabe, Curitiba, né? A gente traz espetáculo para cá. Então, assim, tem esse projeto, e tem um projeto de gravar um clipe novo, já temos um clipe com o Moacir Luz, outro clipe com o Martinho da Vila, e está bombando na internet, graças a Deus, lá no YouTube. Estamos com o selo da Minz, assim, então está bombando também. Então está muito legal.
Beleza, que ótimo. Fico feliz. Eu interrompi você, Luísa. Você ia continuar na sua pergunta sobre a mãe, a composição, e eu interrompi. Me perdoe. Que gafe.
Agora nem sei mais direito que eu ia perguntar. Sim.
Abobrinhas ou abstrato?
Mas não, acho que você respondeu. E já que a gente perguntou da Sandra, vamos perguntar pro Bigode um pouco como foi a sua trajetória, como você veio parar aqui com esses três malucos hoje.
É a primeira vez que o Bigode não é Fernando nesse programa.
Uau, eu sou de São Paulo. Bom, música sempre teve muito presente em casa, na minha vida. Meu tio, ele era das originais do samba. Então, eu sempre estava de adolescente, assim, eu sempre fui muito grandão, então passava por maior de idade. Ou quando não passava, eu entrava pelos fundos ali, levava baixo dele, então eu sempre ouvi muito samba. Peraí que tem um adendo aqui no nosso, pode adendar.
Não, pode. É que você falou do originais, lembrou do Mussum, mas o originais me lembra pagode. Qual que é a diferença do samba e do pagode?
É uma vertente, a diferença técnica eu não saberia dizer. É vertente, tem pagode, tem samba no pagode.
Né? Há quem diga isso, não sei se realmente é fato, mas é aquela coisa, vamos fazer um pagode, na verdade juntar os sambistas para fazer um, acho que essa é a origem lá, né, lá atrás, depois se tornou um rótulo um estilo, mas...
Ah, o pagode seria mais um evento do que...
Mais um evento, justamente. Eu vi alguém falando isso.
O pagode seria o Lino trazendo sax?
Seria isso aí.
Eu acho que eu vi o Zeca Pagodinho falando isso, certa vez. Não sei se...
O pagode também é o culto ao falo na Indonésia, não, na Tailândia, né?
Sim, tem
os falos gigantes.
É verdade. Tem o pagode viola também, que o Cândido
talvez saiba. Exato, mas o pagode viola foi inventado por um negro, que é o nosso amigo Tião Carreiro.
Tião,
né?
Carreiro. Tal. Que vem do Catira, que vem justamente do Catira, o encontro.
Exato.
É por aí. O pagode, ele de nome de roda de sambistas, ele virou, ele foi rotulado agora como um outro tipo de samba, mais comercial, né?
Então... Mas o Bigode contava sua história até que eu interrompi.
Isso, exatamente. Olha só.
Interrompida pela história do pagode.
Teve um parênteses assim, bem longo.
Tá tudo bem. Eu comecei a tocar, fui tocar na igreja, minha adolescência inteira foi tocando em igreja, igreja. Virei missionário. Na verdade, foi a única coisa que eu estudei na vida.
Você era um menino de Deus.
Então. Eu era. Agora não sou mais.
Católico. Católico.
Eu sou missionário cristão, assim, me formei na Verdade das Nações, no Havaí. Uhum. E nessa onda, assim, eu conheci esse artista que eu voltei a tocar, voltei pra música com ele, ele me tirou do bom caminho de Deus.
Sei, sei. Você é um recuperado,
então. Então, na verdade, eu vi muito, eu assisti muito o samba sendo feito, a música, tinha um profissional na família, meu pai e meu tio também tinham uma dupla e faziam música e tal. Mas eu fui tocar mesmo, boteco, assim, baile, e cena local de fazer gig, tocar cover. Em Nova York, só lá que eu fui fazer música brasileira. Fui tocar numa roda de samba mesmo, eu tocando em Nova York.
Que cara,
encontrei a música lá.
Eu tenho um primo que ele foi morar em Marseille, na França, e ele levou lá os vinis do Pink Floyd, o vinil dos Beatles, tudo. Daí ele voltou dali em 6 meses, daí ele chegou aqui e foi comprar Martinho da Vila, foi comprar.
Foi conhecer a música brasileira na Europa,
na
muito
França,
bem.
É.
Não, mas Bigode, ele te tirou do bom caminho, mas lembrando que você pode depois se arrepender e fazer o seu CD gospel, né? Tem essa possibilidade, né?
Pode ser também. Na verdade, eu parei de ser, assim, não profissionalmente, mas de carreira, de vida, assim. Mas eu tenho minhas crenças ainda, minha simpatia. Eu gosto, bastante amigos também. Eu viro e mexe. Aí eu encontro com gente dessa época e tenho uma família muito forte, estabelecida. E toco também. Um pastor amigão meu, que é meu pai, assim, no fé. O pastor Demar de Campos, sempre me convém em Curitiba. Me chama, eu faço som com ele, então tá tudo certo. Né? Não tô obrigado, papai do céu, não.
É que aqui a gente gosta de poder brincar com os arquétipos, entendeu?
Entendeu? Aqui nada além da estereotipação. Mas você é da onde, em São Paulo?
Eu sou da Zona Leste, São Paulo. Lá do...
Itaí Bibi?
Não.
Não, vai. Do outro lado, meu querido. Onde o filho chora, mas não vê.
Pra lá do Corinthians.
Eu nasci do Tatuapé, na verdade. Minha família mora na Vila Formosa até hoje. Eu cresci em Guarulhos. E foi por ali. Corintiano também, se Deus quiser.
Desculpa fazer um outro cochete. A turma fala muito parênteses, mas eu gosto muito de cochete. Eu queria perguntar pro Jonas aqui. Jonas, alguma coisa... porque o Jonas é um músico curitibano. Jonas, você é Jonas. Você não me confunda, você é Jonas. A cena curitibana, para um músico curitibano, Lei Rouanet, nós vamos fazer uma pauta para falar de Lei Rouanet aqui, vamos falar de lei do incentivo, enfim, como é que é o mecenato, que são 3 níveis, municipal, estadual e federal. Em relação à lei, em relação à tua carreira mesmo em Curitiba, como é que você sente essa cena? É claro que eu estou vendo que você é requisitado, você está bem, está no métier, está vivendo de
fazendo
música
fazendo um negócio
hoje
no meio do programa, né, sendo colocado aí.
Já arrumando emprego.
A cena ela ocorre dentro da cabeça de cada curitibano.
Na música, assim, antigamente tinha muito mais edital, né? Daí deu uma caída, assim, nos editais, né, com a crise, essas coisas, assim, né, mas ainda funciona, assim, né, é uma coisa boa, né, assim, quando rola edital, mecenato, por exemplo, né, que você pode mandar lá e gravar um disco, é uma facilidade, assim, eu, na verdade, tenho vivido mais, assim, de tocar em bar mesmo, assim, né, mais músico de gig, que nem a gente sempre fala, né. Que é a música que fica tocando em bar, daí volta e meia rola um projeto ou outro, tem alguns projetos aprovados, só que vão acontecer, sei lá.
O problema da lei municipal, né, de cultura, é que tipo, é pra daqui dois anos, você nem se vai estar vivo.
É um projeto longo, assim.
Passou,
né,
dos 27 já, ele tá tranquilo.
Então, às vezes, tem que fazer os projetos, né, porque quando quando vem é legal pra caramba, porque é um show mesmo que você prepara, ensaia e faz um monte de coisa, ou às vezes é um disco mesmo, né? Ou daí viver em bar, né? Fazer um monte de coisa. É, o nosso disco, por exemplo, foi lançado através de um edital do Colégio Medianeiro, assim, foi muito legal. Depois a gente fez um edital, foi fazer uma turnê no México, tipo, foi legal, o edital ajudou muito.
Eu queria saber também em relação ao teatro. Você consegue, faz show em teatro, Teatro Paiol, Teatro Guaíra? São teatros de nomes internacionais, e como é que fica?
Eu já fiz, assim, foi mais assim quando rolou o projeto, assim, né? No Paiol a gente já fez, já alguns shows, assim, né? Lançou o nosso disco lá, inclusive, também. Só que quando rola edital mesmo, assim, né? Porque daí tem uma agenda cheia, ou você aluga pra fazer um show, mas aí é mais difícil,
é bravo, né?
É muito difícil por causa da grana.
Eu desisti de duas pautas no Paiol esse ano por causa da grana. Eu ia ter que desembolsar, acho que R$2.400, né?
É, porque daí você tem que alugar som, chamar músico, pagar de
tudo. É porque valsa vienense é música. Se você faz música popular em Curitiba, você não faz música. Esse aqui é o entendimento de algumas pessoas da cultura de Curitiba.
Então essa é nessa veia que eu queria acertar a minha agulha. É, porque
ainda certo?
Veja, o Bigode, agora jogando a passa na bola pro Bigode lá, você é um cara que vem lutando, a Sandra que está presente também vem lutando, sofreu, né, como eu já disse. É, me parece que isso não é exatamente um monopólio de Curitiba, porque nós aqui, eu, Eliane, nós temos um pouco de digamos assim, de crítica com relação a Curitiba, porque Curitiba é também um pouco de espécie, já foi chamada de cemitério.
Eu sou a Suíça aqui.
Cemitério dos artistas?
Cemitério dos artistas, isso. Ou seja, se você faz sucesso em qualquer parte, você quer vir acabar com a tua carreira, vem pra cá. O Hermeto Pascoal saiu, se mudou de Curitiba falando que Curitiba é uma bosta.
Não fale isso. Não,
o Hermeto Pascoal, aqui. Não, Hermeto que falou isso, né?
Sim.
Então Curitiba perdeu o Valtel Branco. O Parnanguara, que morou a vida toda aqui em Curitiba, que fez a trilha da Pantera Cor-de-Rosa, o maior gênio da música brasileira de todos os tempos, maior que Tom Jobim, né? Na minha opinião. Isso. Não, é Henry Mancini. E Curitiba perdeu pro Rio de Janeiro, porque em Curitiba ninguém dava a mínima pra ele. Aliás, dava a mínima quando queriam a onça morta passar a mão e ganhar alguma coisa com a imagem do Valtel do lado.
Tá, mas voltemos à pergunta.
Cheio de gente mesquinha aqui.
Voltemos à pergunta pro Bigode, então.
Exato. Então, aí. Mas eu vejo que a Sandra, falando da carreira dela, também sofreu isso lá, Minas Gerais. O Bigode foi embora para os Estados Unidos e daí depois acaba voltando já com uma formação, talvez com uma melhor chance. É mais ou menos isso ou não, Bigode?
Eu não, acho que eu não entendi a pergunta.
Eu repito, é complexo.
Eu também não entendi.
É assim, porque Curitiba tem esse problema. Os músicos daqui de Curitiba, poucos conseguem fazer uma carreira, poucos conseguem aparecer. O curitibano não consome o trabalho do músico curitibano, a não ser lá no barzinho onde ele vai beber, mas aí ele não vai para escutar música, ele vai para beber. E daí, por acidente, escuta música, não é? É. Mais ou menos por aí. Então, Curitiba mais ou menos que é cruel assim com os artistas daqui, sabe? Não sei, você sofreu isso nas suas terras, a Sandra talvez, não sei. Essa que é a questão.
eu não sou curitibano, eu tô aqui há 4 anos e eu observo isso. Eu não consigo ver hoje ninguém, salvo, sei lá. Eu também não conheço, né, mano? É tu, então. Mas eu não vejo Curitiba exportando música pro resto do Brasil. Eu vejo consumindo, tanto é que a gente, graças a Deus, tá com uma agenda cheia, tá conseguindo viver disso e tal. Mas eu não tenho crítica, eu não... sei lá, militaria tão mal assim como a cidade, que me recebeu muito bem. E eu moro aqui, toco aqui e desenvolvo 3 projetos diferentes. Mas eu acho que a sacada, pelo menos que eu tô percebendo, é... Beleza, mamar nessa teta, não sei se posso falar isso, mas... E talvez usar essa demanda local e esse resultado imediato para investir na carreira solo, mas aí por outras vias. E na carreira solo não, na carreira autoral. A Bigode também, eu tenho um trabalho solo em paralelo e a Bigode também tem um lance autoral. Mas aí fazer isso em parceria e ficar tentando. O que eu vejo é a gente indo embora mesmo, indo pro Rio, para São Paulo e tentando lá. Eu nunca vi isso exportando, mas pode acontecer.
Mas eu acho que isso rola em todos os lugares. E eu acho que vem muito de uma infelicidade que gera na classe artística, exatamente da falta de valorização, principalmente da parte política, de quem governa e quem administra a sua cidade. Então, esse incentivo tem que vir e abrir um leque para vários artistas mostrarem. Realmente, tem que ter talento, lógico, né? Se a pessoa tem um talento, vamos fazer projetos e projetos dentro da cidade, para toda a comunidade, num local, em praça pública, sei lá, para todo mundo ver. São chamados corredores, que projetam mesmo as pessoas e seus artistas. Eu acho que quando o artista fica frustrado em relação ao seu potencial não ser visto, não estar sendo ouvido, aí que gera isso tudo, aí gera problemas dele ficar abatido e morrer, né? Vira aquele tal do cemitério, né? Ele morre para ele mesmo, né? Ou então termina a carreira dele ali. E isso, esse lance todo de não ter esse apoio, principalmente político, né, de governo, isso aí é muito ruim, porque realmente é como o agricultor, né, que muitas vezes tem obrigado a sair da roça para ir para a cidade grande tentar a sorte, muitas vezes se ferra. É a mesma coisa. Tem gente que vai para o Rio de Janeiro achando que é lindo e maravilhoso e vai ganhar o mundo e não ganha, e tem muita gente que ganha, né?
Curitiba então, é uma cidade formada por agricultores que vieram tentar a vida aqui e se ferraram. Curitiba é o canto da sereia.
Pois é. E continua se ferrando.
Sedutora, assim. Mas quando você vai lá, você se afoga.
Nós já vamos ter que encerrar o programa, passou muito rápido. Depois a gente divulga na fanpage da rádio o resultado aí do sorteio de ingressos. Então eu gostaria que cada um de vocês que está aqui deixasse uma... dissesse o que vier no coração, uma mensagem,
o que vocês quiserem
coisa.
Falar em 30 segundos.
A mensagem da vida, gente. 30 segundos, valendo.
Amémonos.
Mais amor na cabeça.
Eu também voto no amor.
E você, Jonas?
Vivo samba.
Amor é Roma ao contrário, cuidado.
Bom, nós vamos ter que encerrar o programa. Você quer dizer alguma coisa, Cândido?
Quero dizer até logo. Obrigado, pessoal. A gente está tendo um retorno muito legal de todo mundo que está acompanhando pela internet, ouvindo também o rádio. Gostaria de agradecer aos ouvintes pelo prestígio que está dando para a gente aí. A gente está feliz. E eu estou recebendo muitas boas e ótimas, excelentes críticas ao programa.
E cartas, né? Tá?
E cartas.
Não, é as cartas aí, tem outras coisas que não posso falar. Vamos lá, continuar.
Nós vamos encerrar o programa aqui. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida amorosa do Cândido, plásticas e polêmicas, tá?
O próximo programa vai ser sobre literatura, Luísa. Para de tchamuchar.
Eu quero chamar a audiência. Não deixe de nos acompanhar, Estado Crítico, programa de quem sabe de que lado está.
Ou não.
Este foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elian Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.